Diniz já aqui ao meu lado, e hoje nós vamos conversar com o Diniz, inclusive está na coluna dele que você pode acessar depois no cbnmaringá.com.br, o assunto é política, sobre a polêmica dos ex-governadores que recebem, né? Vamos chamar um salário, ganham, né? Depois que saem do cargo. Alguns consideram que isso deve ser cortado, só Álvaro Dias resolveu abrir mão. Mas como entender isso, Diniz?
Pois é. Gilson e caros ouvintes, as pessoas dizem que isso é a aposentadoria dos ex-governadores, né? Eu fui dar uma olhada sobre isso, verificar quantas pessoas recebem, que tipo, se isso é importante, é relevante ou não é, e pude perceber o seguinte: a primeira coisa, isso não é uma aposentadoria, isso é uma verba de representação, é o que está lá no artigo 85 da Constituição do Estado do Paraná. Diz o seguinte: cessada a investidura no cargo de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a título de representação, desde que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, ou seja, tem que estar tudo bem com ele, e será um subsídio mensal e vitalício igual ao vencimento do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Importante e interessante a gente ver isso. O que é que acontece? Quantas pessoas chegam ao cargo de governador? Poucas, né? De 4 em 4 anos alguém chega lá. Inclusive, nos últimos anos, teve uma série de repetições, de maneiras que são poucos aqueles que chegam a isso. E depois que a pessoa deixa de ser governador, em algum momento, em algum lugar que ele for, alguém vai deixar de chamá-lo de governador, a menos, é claro, como eu já disse, que tenha acontecido algum problema com ele, algum crime, alguma condenação, alguma situação, que inclusive está aqui previsto nesse artigo da Constituição do Estado do Paraná. Bem, eu vejo essa verba de representação assim: a pessoa foi exerceu o cargo de governador, será chamado de governador para sempre. Onde ele for, estará representando o Estado de alguma forma ou de outra. É impossível que assim não o seja. Ele poderá contribuir com o Estado ou não. Isso aí vai depender da disposição da pessoa. Mas suponhamos que essa pessoa tenha condições de continuar representando o Estado, por que não entender isso até como um respeito, até como... eu não vejo que seja assim o maior problema do mundo, a questão da aposentadoria. De repente se apresenta esse problema como se cancelar essa verba de representação fosse assim a solução de todos os males, a panaceia universal. Ah, gente, sabe? Então eu vejo às vezes, e é essa reflexão que eu gostaria de fazer, que algumas medidas anunciadas com pompa e circunstância, num primeiro momento, nós, os pobres mortais, né, olhamos aquilo lá e dizemos assim: poxa, que bacana, poxa, que cara austero, poxa, que bela medida. Mas nós temos que aguardar um pouquinho para ver depois qual é a prioridade real daquela medida. E outra, aquela medida é mais eficiente? Aquela medida, ela vai trazer benefícios de fato para o governo, para a população do Paraná, enfim, de algum estado? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico e também esperar um pouquinho para verificar se as medidas que foram anunciadas depois, ao longo do tempo, se elas vão de fato representar a economia ou até aumento de despesa, ou se elas vão representar eficiência ou até algum tipo de improbidade ou alguma outra coisa lá na frente. Então, temos que ir com calma. Nem a crítica total àquilo que é anunciado, mas também nenhuma euforia com relação a algumas coisas. Existe um limite muito pequeno entre austeridade e populismo.
Às vezes eu tenho um pouco daquele medo de uma frase que as pessoas usam muito, que é o chamado boi de piranha. Você, para deixar passar uma boiada, você pega um boi e deixa as piranhas comerem ele, né? Talvez tenha um pouco disso nessas medidas populistas que acontecem em vários governos, né?
Eu acho que, de repente, se chama atenção para situações que não são as mais importantes, né? E de repente, se chama atenção para aquilo e se afasta a atenção para aquilo que, de fato, é relevante.
Nosso, temos dois ouvintes aqui. O Júnior fala o seguinte: o Júnior faz uma afirmação, né?
Certo.
Ele fala que se essa verba de representação dos governadores for legal, assim, né? Ela pode ser legal, para ele é imoral. E o nosso ouvinte, o Júlio, Júlio Colela, diz o seguinte, ó. Ele faz uma pergunta, né? Tá. Até se você tiver essa resposta, seria interessante para ele agora. Quanto quanto, né, os governadores recebem esses
ex-governadores? Bom, eu, pelo que eu pude ver, é um valor em torno de R$30 mil. Uhum. Certo? Agora, eu só queria dizer para todo mundo que está ouvindo o seguinte. Quando a gente vê assim, uma outra pessoa que passou lá, que foi governador, enfim, tem outras situações de governadores que já morreram. Então, as viúvas hoje estão amparadas por essa verba de representação. Eu faço sempre uma pergunta assim, poxa, e se fosse com você, hein? Se fosse comigo, como é que eu agiria? Se eu precisasse, né, desse apoio? Porque a pessoa que se dedica à vida pública e que chega a um cargo de governador, às vezes, dali para frente, a vida pode não ser tão simples, tão fácil assim como se imagina. Mas eu estou fazendo uma reflexão. Né?
O Júlio fez uma outra pergunta na sequência. Uhum. Ele perguntou quanto que os ex-governadores recebem e quantos ex-governadores recebem esse benefício.
Então, não são muitos. Eu até ia fazer uma listinha, mas eu me comprometo a trazer isso amanhã, uhum, porque é interessante isso. Inclusive, quero fazer um cálculo do que é que nós estamos falando. Mas realmente...
Eu tenho curiosidade também, se você puder trazer a resposta
trazer
amanhã.
Eu vou trazer exatamente amanhã, mas eu queria dizer o seguinte, eu já adianto, não é grande coisa.
Uma pergunta minha, para complementar a do Júlio. Por exemplo, você colocou que ex-governadores que estejam com processo, com direitos cassados. Beto Richa, por exemplo.
Pensei nisso.
Ele vai ter...
Na verdade, até pode haver uma ação popular em relação a isso, ou até mesmo o ingresso do Ministério Público para pedir a cessação do recebimento dessa aposentadoria. Eu acredito que possa. Porém, aqui na Constituição está dito o seguinte, ele tem que perder os direitos políticos. Que é o que está escrito na Constituição. Então,
se todo esse processo dele vier
é algo que talvez tenha que esperar o julgamento e o trânsito em julgado, enfim.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringa.com.br.